Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olha nós aqui de novo, olha Humberto Fernandes e Gelber Pereira aqui na sua tela, na sua emissora de rádio, no seu canal Central de Notícias Brasil no YouTube. Gelber Pereira, hoje tem polêmica. Vamos lá?
Muita polêmica. Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse é o nosso principal destaque de hoje. Polêmica no sistema de transporte da capital maranhense. O prefeito Eduardo Braide coloca a culpa, sabe quem?
Dos empresários.
E diz ainda que a prefeitura vai pagar passagem por aplicativo. A pergunta é, como iria funcionar?
Pois é, a reunião de conciliação entre rodoviários e empresários deve acontecer ainda hoje.
E todos estão aguardando ainda, viu, Humberto? E olha, julgamento de Josimar e também do pastor Gil no Supremo Tribunal Federal por supostos desvios de emenda será realizado no dia 25 de fevereiro.
E o Bolsonaro? Bolsonaro convoca, né, a população, convoca apoiadores para fazer protesto contra Lula.
Pois é, quando você pensa que já viu de tudo. E olha, turista descobre o Carnaval do Maranhão. Até que enfim, depois de tanta gente, será que agora que eles conseguiram
pois
descobrir?
Pois é, eu estava vendo as imagens do Carnaval do Maranhão há alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, e olhando as imagens de hoje, quanta diferença, Gelber Pereira.
É, mas desde o ano passado já foi destaque.
Esses e outros assuntos
você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje são 18 de fevereiro de 2025. E mais uma vez você é o nosso convidado a estar junto conosco nesta hora para trazer as principais informações do dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
E para a gente ficar pertinho do outro, eu não quero deixar você fora dessa polêmica hoje. Não me deixe sozinho, porque hoje o assunto tá de arrepiar, Gelber Pereira. Greve no sistema de transporte coletivo, sistema de transporte público de São Luís, acontecendo às ruas completamente sem ônibus. Não se vê ônibus em lugar algum. Esconderam os ônibus de São Luís. E aí o prefeito Eduardo Braide foi para as redes sociais e disse que a culpa é dos empresários, que os empresários querem aumento de passagem para R$ 7,00. E ainda que vai pagar, a prefeitura vai pagar Uber, vai pagar o aplicativo, carros de aplicativo para a população, até que os empresários, ainda vai convocar uma nova licitação para o transporte público de São Luís. E aí o assunto jogou agora o assunto para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai aprovar em medida de urgência, em regime de urgência, ou não, o projeto do Eduardo Braide, a mensagem do prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Se fosse você, aprovaria ou não aprovaria? Será se hoje quem está acordando que precisa ir para o trabalho, né, o Braide vai saber a conta dele para botar o dinheiro na conta para ele pagar o aplicativo, né, o carro de aplicativo? É muita polêmica, mas vou chamar logo o repórter Carlos Roger para conversar com a gente a respeito desse assunto. Bom dia, Carlos Roger.
Bom dia, Humberto Fernandes. Ótimo dia a você, ao Gelber Pereira e todos que estão sintonizados, ligados com o Central Manhã desta terça-feira de greve na região metropolitana de São Luís. Mais de 750 mil usuários do transporte público de passageiros da região metropolitana de São Luís estão sem ônibus. As garagens com todos os veículos dentro, nenhum motor funcionando, tudo de acordo com a determinação do sindicato dos rodoviários.
Pois não. Pode ser uma perguntinha ingênua, mas se o Braide já sabe da sua conta para depositar o dinheiro para você vir para o trabalho hoje?
Pois é, Humberto Fernandes, começou a polêmica. O prefeito de São Luís, Eduardo Braide, se manifestou em suas redes sociais. Ele não dá entrevista assim com muita facilidade para a imprensa. Ele se manifesta nas redes sociais. E lá nas redes sociais ele se manifestou dizendo que, se for necessário, ele ataca logo os empresários. Ele diz que chega de empresário de transporte público de passageiros, chega de dono de ônibus mandar e desmandar na cidade. Eu não sabia que era, até a última hora, era eles que mandavam, mas o prefeito falou isso. E disse o que mais? A partir de agora, se a Câmara Municipal de São Luís aprovar o projeto de lei enviado por ele, pelo prefeito, para os vereadores, ele garante o pagamento do Uber para todos os trabalhadores do transporte público de passageiros. Se você estiver em casa e for usuário do ônibus, você pode ter o Uber garantido. Vamos conferir com o prefeito Eduardo Braide.
Após 4 anos como prefeito, eu posso dizer a vocês, essa greve que a nossa cidade está vivendo não é dos rodoviários, é dos empresários de ônibus. Ao longo de vários anos, esses empresários foram acostumados a usar os trabalhadores para deixar a população sem transporte e, com isso, forçar o município a autorizar um aumento abusivo nas passagens. Dessa vez, os empresários disseram que a passagem teria que aumentar para R$ 7,00, algo que eu não aceitarei. Sem falar que somente no ano passado, a prefeitura repassou às empresas de ônibus 89 milhões de subsídio para que os serviços melhorassem. Mas desta vez, teremos uma greve diferente. Se os empresários acharam que paralisando os ônibus iriam prejudicar a população, eles estão enganados. Estou encaminhando agora um projeto de lei à Câmara Municipal que autoriza a Prefeitura a pagar corridas por aplicativo para a população enquanto os ônibus não voltarem a rodar. Ou seja, vamos usar o dinheiro que iria para os empresários esse ano para pagar o seu transporte enquanto durar a greve. Além disso, o projeto de lei autoriza a abertura de um novo processo de licitação do sistema de transporte público para a substituição das empresas de ônibus. E se os vereadores aprovarem amanhã o projeto de lei na forma original, amanhã mesmo a prefeitura já inicia os procedimentos para operacionalizar o pagamento das corridas. E eu informarei a vocês a partir de quando as corridas já estarão liberadas. Juntos, vamos fazer com que São Luís nunca mais seja refém dos empresários de ônibus.
Tá aí, palavras do prefeito Eduardo Braide. Sem perder tempo, o presidente da Câmara Municipal de São Luís, o vereador Paulo Vitor, ao tomar conhecimento dessa manifestação do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, ele já respondeu também.
A greve de ônibus que está acontecendo aqui na cidade de São Luís. Ele fala dentro do vídeo que encaminha à Câmara Municipal de São Luís uma mensagem onde a Câmara poderá autorizar ele a pagar com dinheiro público o transporte por aplicativo para os usuários de ônibus no período de greve. Então, de fato, neste momento eu comunico a todos os usuários de transporte público da cidade de São Luís que logo, quando chegar esse projeto, caso chegue hoje, amanhã mesmo, está pautado em regime de urgência, para que a gente encontre o melhor caminho para a cidade, para que a gente saia do colapso do transporte público que está acontecendo. Forte abraço a todos.
Essa pauta do prefeito, Roberto, que o presidente da Câmara fala, caso chegue à Câmara, já chegou. Deve ser apreciada pelos vereadores hoje. Aí começa a pergunta, Humberto, você fez lá no começo. Como é que esse dinheiro vai chegar na conta do usuário, Humberto e Jauber?
É uma grande pergunta, né? O repórter Adilson Souza já está mandando aqui a opinião dele, diz, até aprovar o projeto de lei para pagar... Para o motorista de aplicativo, Braide vai deixar a população sem ir para o seu destino por mais de 2 dias. Quem vai pagar o prejuízo? A grande pergunta é essa. Geralmente essas medidas, elas demandam um certo tempo para que seja criada uma plataforma onde as pessoas que precisam do transporte possa se cadastrar, colocar ali a sua conta, ser analisada esse sistema para operacionalizar. Ainda não temos informações de como que a prefeitura pretende operacionalizar isso. Quem tiver informação, favor nos informar de como poderia ser feito esse pagamento. Porque tem muitas pessoas que sequer cadastro têm. Né? Tem muitas pessoas que sequer conta bancária tem, né? E que precisa do sistema de transporte público da capital para se movimentar. Aí é o grande questionamento, como seria essa operacionalização? Ou todo mundo teria que ir buscar um cartão na empresa que distribuiu o cartão anteriormente? Como é que é esse procedimento? Falta essa informação para a população. Você já tem alguma ideia, Carlos Rocha, como poderia ser feito isso?
Não tenho, e nem mesmo a prefeitura chegou a sugerir como seria isso. O prefeito lançou essa bomba aí ontem, mas não disse, olha, seria feito dessa forma. Como aconteceu há algum tempo, quando a prefeitura disponibilizou um recurso para a compra de alimentos em comércios da região da capital baranhense, e esse cartão foi distribuído, esse cartão que você está falando aí. Mas e agora, como seria isso? Olha, Humberto, atualizando as informações. Enquanto isso, olha aí, ó, as paradas completamente sem ônibus, as ruas sem ônibus, apenas o transporte alternativo que está atuando aí, vans, carrinhos lotação, mototáxi e o transporte por aplicativo, que inclusive o transporte por aplicativo recebe aí uma mudança no preço, né? Ele atualiza o preço devido à demanda, então fica mais caro e muita gente não tem condição. Olha, Humberto, atualizando, daqui a pouco, às 9 horas da manhã, está marcada uma audiência de conciliação lá no Tribunal Regional do Trabalho, na 16ª Região, lá no bairro da Areinha, em São Luís. A audiência foi convocada pela desembargadora Márcia Andréa Farias da Silva, presidente do TRT do Maranhão, e será conduzida por Thália Barcelos Ortegal Braga, que é a juíza auxiliar da presidência. Participam dessa audiência de conciliação, além do Tribunal Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, o Sindicato dos Rodoviários, ainda a Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, e a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. A gente vai aguardar a realização dessa audiência de conciliação para ver se eles chegam num resultado e também, claro, vamos acompanhar a movimentação na Câmara Municipal de São Luís para que a gente saiba se esse projeto será apreciado hoje, se aprovado, como a Prefeitura vai fazer para colocar esse programa em ação. Enquanto isso, zero ônibus, 750 mil usuários sem condições de transporte.
Ô, Central Carlos de Notícias, Rocha.
Pois não.
Eu queria convidar você para retornar, talvez aí no próximo bloco, no bloco pois seguinte, não. Né? Porque nós precisamos atualizar essa informação. Queremos saber a reação por parte do SET, né? Do Sindicato das Sim. Empresas de Transporte, se houve alguma reação, porque houve uma acusação muito grave, aquilo que muito às grave. Vezes a população já tem uma percepção sobre isso, é de que há ali uma espécie de coluio, foi esse o termo utilizado, entre as empresas de transporte, sindicato dos rodoviários, para que se façam aquele movimento que pressione a prefeitura a conceder o aumento, e foi isso que o prefeito de São Luís, Eduardo Braz, deixou muito evidente, muito claro na sua mensagem. Isso Sim. acontece de fato ou não? Eu deixo a pergunta também para você que está nos acompanhando aqui pela televisão e pela sua emissora de rádio, né? O canal Central de Notícias do Brasil.
Dos rodoviários, ele se manifestou sobre um coluio. E o Sindicato das Empresas ontem chegou a dizer até que caso os motoristas não voltem, eles podem contratar novos motoristas. Agora, esse é o mesmo sindicato que fala em contratar novas pessoas, é o mesmo sindicato que diz que não tem receita, não tem dinheiro para atender as necessidades dos rodoviários. A propósito, o pedido de aumento e a sugestão do Ministério Público do Trabalho é de 7% de aumento salarial, além do aumento no ticket de alimentação, e eles pedem também a criação de um seguro motorista para caso de morte, do falecimento do profissional rodoviário. A gente volta então no próximo bloco. A direção manda e a gente obedece. A gente volta já já.
Um rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Tem aqui uma sugestão que pode implantar um sistema parecido com o do cashback. O usuário entra no app da prefeitura e através do CRAS e faz o cadastro e recebe o bônus. Agora imagina esse volume de usuários se monetizando, né? É muito cashback.
Olha, a gente conversava agora há pouco ali em off, a gente observa que essa greve é fruto de sucessivos erros de várias categorias. Primeiro, todo ano, quando acontece essa greve, é a primeira greve do calendário. O Maranhão tem um calendário de greve. Você pode observar que depois e outras. É um calendário sistemático que acontece todos os anos. Então, isso aí já é fato, isso é notório. Todas as vezes que é anunciada a greve, a justiça determina que uma porcentagem de ônibus tem que rodar. Essa porcentagem não é cumprida.
Nunca respeitada.
Pois é, né? Não é cumprida. A multa que é aplicada é pago. Cadê o valor da multa? E se for pago, esse dinheiro vai para onde? A população não sabe. Outra coisa, o que é que eles estão reivindicando? Um aumento de 7%. É fato, é justo. Sabe por quê? Porque o salário mínimo teve um aumento de 7%. Então, por que não fazer um projeto de lei para ser votado na Câmara para determinar que todas as vezes que houver um aumento do salário mínimo, o salário deles aumentar proporcionalmente? É
pois
fato.
Pois é, cria um gatilho, né, para o salário deles.
Pois é, exatamente. Então, evita. Outra coisa, o trabalhador também não pode querer botar. Todo ano ele tem que colocar mais um dependente no plano de saúde. Daqui a pouco ele está colocando o vizinho, daqui a pouco tem que criar um plano de saúde para o cachorro, para o papagaio, para os gatos. Gente, pelo amor de Deus, a gente vive no Brasil. Então, tudo tem que ter limite. A gente não vive num estado, num país que tem mil maravilhas. Então não tem condições também de ficar dando aumento do jeito que esses trabalhadores querem. A gente é trabalhador. Quantos anos a gente não passa para ter reajuste? Entendeu? A gente vive num local de recessão. Entendeu? Então tem que ter ação da Câmara de Vereadores com um projeto de urgência que possa delimitar isso. Tem que haver um freio por parte dos empresários, alguém tem que barrar, alguém tem que barrar também o sindicato dos rodoviários e a justiça tem que agir. Então tem que haver esses quatro poderes constituídos, esses quatro poderes têm que agir. Tu sabe quem que não pode pagar a conta? É o cidadão que precisa ir para o trabalho, porque se ele faltar ao trabalho, o patrão dele não quer saber. Não quer saber por que que ele não veio, não quer saber se não tem homens. Se não tem, algumas empresas até dão bônus, dão condições para o cara aí, mas tem empresa que não quer nem saber e se o cara não chegar no horário, o salário dele será descontado. Então o trabalhador é o único que não pode pagar essa conta.
Tá eleito, parabéns, bem colocado.
Todo ano a mesma coisa. Eu moro aqui em São Luís há mais de 20 anos, todo ano tem a mesma coisa, a mesma situação e a justiça não faz absolutamente nada. Tem que fazer, tem que, se for preciso prender, tem que pedir a prisão, mas o fato é que a cidade não pode deixar de existir e o cidadão que é o mais sofredor, que mais sofre nessa situação, não pode pagar o pato, não pode pagar a conta.
Nós vamos agora a Vitorino Freire e vamos falar com o nosso repórter Jota Queiroz. Jota Queiroz, muita chuva caindo na região, as crateras aparecendo nas rodovias. Tem alguma ação aí para resolver os problemas?
Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalber. Tudo bem com vocês?
Bom dia,
tem,
tudo
sim, certinho. O governo do estado continua trabalhando aí nas MAs. Agora foi a vez da 318, que nós mostramos aqui ao mês passado aí, junto com vocês, um buraco enorme. E agora o próprio taxista aqui na época, o rapaz que gravou, mandou um vídeo aí mostrando que foi tampado e mandando um recado também pro Carlos Brandão. Vamos ver.
Estou na MA-318, hoje 16 de fevereiro, a gente veio conferir aqui o trabalho que a gente filmou, estava prestes a acontecer uma tragédia. Aqui foi colocado esse barro. Só para lembrar que a MA-318 são 86 km de BR. Foi dado início no mandato da ex-governadora, no final do mandato da ex-governadora Rosana Sarney. E uma visita em Bom Jardim, na escola Newton Serra, o governador Carlos Brandão falou que ia pedir para sinalizar toda essa MA e fazer aí uma grande carreata inauguração de Bom Jardim a São João do Caru. E nós, bonjardinenses e caruenses, estamos aguardando este grande momento, né? E no final ele falou que iria inaugurar mais no final lá com um grande churrasco. Por isso, governador Carlos Brandão, estamos aguardando a inauguração e o grande churrasco.
Fernandes, o ditado é comer carne assada, rapaz,
parte, do governador. Ó, Queiroz, no dia do churrasco você pode me convidar, pode, viu? Essa é a melhor parte.
E tu imagina se fosse jornalista, porque é o motoqueiro, né, que passa na região.
É, rapaz, o homem passou lá e quer o churrasco, viu? O Brandão falou, mas é que eu tava lembrando aqui, pessoal, que ele disse quando terminar, e só tampou o buraco quando terminar tudo.
Isso, vai vir sinalização, aí tudo de bonitinho.
Isso, aí vem um churrasco. Agora também o que está chamando a atenção é um crime que aconteceu em Alto Alegre. Um jovem saiu para se divertir, foi morto. E o crime é cercado de mistérios e incógnitas. Quem matou, por quê, como foi? Vamos ver a matéria.
Carlos Eduardo Alves, de 23 anos apenas, ou o Dudu, como era mais conhecido popularmente pelos amigos, ele estava ingerindo bebida alcoólica em um bar na cidade de Alto Alegre do Maranhão, mais precisamente ali às margens do rio Tapuio, próximo a uma barragem. Não sabia ele que mais tarde, na manhã de sábado ainda, aconteceria algo pior contra a própria vida dele. Nessa bebedeira, Dudu, o Eduardo, se divertia com os amigos, bebia juntamente com um casal, um homem e uma mulher que estava juntamente com ele desde as primeiras horas da manhã de sábado, se divertindo, brincando, conversando. Mais tarde, Carlos Eduardo foi convidado, supostamente por esse casal, até as margens do rio Tapuio. Chegando lá, horas depois, possivelmente houve uma certa discussão, e foi aí que, minutos depois, ouviram disparos de arma de fogo. A Polícia Civil, por sua parte, agora instaurou um inquérito para investigar esse caso, para descobrir a verdadeira motivação deste homicídio e também saber quem é o atirador. Familiares, a tia dele relatou à imprensa que Dudu estava morando já há algum tempo, trabalhava na borracharia da cidade de Alto Alegre, que era uma pessoa boa, um menino trabalhador, e que acabou sendo morto dessa forma e que agora ela quer justiça pela morte do sobrinho.
Tá aí, uma morte cheia de mistérios, ninguém sabe quem matou, mas o caso já tá na civil, viu? Em breve a gente vai trazer resposta aí para a família do Dudu, aí de Alto Alegre do Maranhão. Humberto, aqui o clima tá interessante, amanhece com sol, perto do meio-dia vem chuva e só para de chover no outro dia. E vamos levando que é Maranhão.
Pois é, eu quero mandar um abraço aí pro Haroldo do Vitalino. Ele estava me mostrando umas fotos com as instalações do sistema Jaguarema de comunicação aí em algumas cidades. Rapaz, o negócio tá bonito, né? É muita força na comunicação aí dessa região. Né? Por isso que o Jota Queiroz hoje agora está aparecendo todo, né? Cada dia uma gravata diferente. Cadê aquela vermelha? Aquela.
Tá guardada, né?
Todo dia tem que trocar ali, trocar de camisa, né? Obrigado então, Jota Queiroz.
E Humberto, deixa eu só falar um negócio do sistema Jaguarema. Lembrando ao pessoal que o sistema Jaguarema, ele está crescendo aí, e a gente está cobrindo mais de 5 cidades já, e vamos crescer mais ainda, chegando agora também na cidade de Olho d'Água das Cunhãs. Estamos chegando já com transmissão digital. Então a gente está aí com crescimento, graças a Deus, aí uma ótima administração do nosso CEO, que é o seu Haroldo, e bola para frente. Daqui a uns dias a gente vai estar com a central de notícias, sistema Jaguarema aí, em toda a região dos lagos.
Obrigado, então, pela parceria, grande abraço aí a ele, a todo o pessoal, seu Juscelino também, né, todo o pessoal que é responsável aí pelo sistema Jaguarema de comunicação. Obrigado, Jota. Nós vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Jonas Mendes, eu quero trazer o Jonas Mendes. Ontem até teve uma declaração do presidente do sindicato, deu furo de reportagem aqui dentro do Central Manhã, o Jonas Mendes, e o presidente dizia que não existe esse coluio entre os empresários e os trabalhadores.
Eu vou citar a sua situação aqui, vou entrar ao vivo na TV agora.
Exatamente, já estamos ao vivo, Jonas. Tudo bem com você?
Ok, bom dia, companheiros. Bom dia, tudo bem, melhor agora. Agora, ó, essa senhora que está passando bem aqui, ó, próximo da gente aqui, ela acaba de nos dizer aqui que ela já fez 3 tentativas aguardando um Uber e o Uber cancelando aqui. É, segundo ela, ela é moradora aqui da região central, trabalha lá no Alto do Calhau. Veja como é que está a situação do usuário do transporte na nossa capital na manhã desta terça-feira. E nós estamos aqui na expectativa, já estaremos lá na Câmara Municipal de São Luís para saber como vai proceder a Câmara Municipal diante dessa situação, de tudo que já foi falado pelo prefeito e também pelo presidente da Câmara. Aqui por parte, o IML de São Luís registrou 3 entradas nas últimas 24 horas, uma vítima de homicídio do Ipaz de Baixo, também suicídio do Parque Timbira, outra vítima de suicídio da Vila Cafeteira. A Polícia Rodoviária Federal, nas últimas horas, em todo o Maranhão, registrou o quê? 3 acidentes, resultando em 6 pessoas feridas e, felizmente, nenhuma morte. Aqui é a Avenida Vitorino Freire, no Anel Viário, você percebe a movimentação intensa de carros, de automóveis, por conta da ausência, evidentemente, do ônibus circulando aqui na nossa capital. E ontem, voltando à Câmara Municipal de São Luís, na sessão ordinária, antes da sessão, no pequeno expediente, vários vereadores utilizaram a tribuna e falaram muito a respeito dessa situação da greve aqui na nossa capital maranhense. Mas teve uns representantes de uma comunidade do bairro do Anil e compareceu na Câmara para pedir apoio quanto a uma situação perigosa, segundo os moradores estão passando no bairro do Anil, lá por conta de uma galeria que está colocando em risco várias residências. E aí, procurando o apoio da Câmara, aí surgiu lá a intenção de ajudar por parte do vereador Kleber Filho. Vamos ouvir o que o vereador Kleber Filho para a reportagem a respeito dessa situação aí.
Bom dia, primeiramente cumprimentar todos os jornalistas, colegas jornalistas que fazem a imprensa do nosso estado, da nossa cidade. Dizer que temos uma preocupação muito grande com relação à infraestrutura da nossa cidade, ao saneamento básico da nossa cidade. O prefeito Eduardo Braide tem dado uma atenção especial para essa situação, mas é um problema que já vem se arrastando de muito tempo. Então não é com 4 anos de gestão que ele vai conseguir solucionar todos os problemas da nossa cidade. Mas tratando especificamente da questão do Anil, da galeria que colapsou, uma galeria que colapsou no Anil, que afeta hoje 5 residências, foi necessário evacuar 5 residências e tem o risco de se fazer necessário evacuar mais moradores ali da região. Então a gente se preocupa com essa situação, traz esse problema aqui para o plenário para que a gente possa encontrar uma solução rápida para que mais moradores não sejam afetados. E as fortes chuvas que assolam a nossa cidade precisam ser encaradas com responsabilidade pela Secretaria de Obras do município, ser encaradas com responsabilidade pelo prefeito Eduardo Braide, porque, infelizmente, é um problema crônico que se arrasta de muito tempo, mas que precisa ser solucionado e que eu tenho certeza que, com o apoio do vereador Cláudio Verde Filho e com os avanços que o prefeito Eduardo Braide tem feito na nossa cidade, não será um problema no futuro.
Então, a comunidade está aguardando lá a providência por parte, inclusive, da Defesa Civil, para evitar uma tragédia, uma perda maior do que eles comentaram aqui nos bastidores na Câmara. Eu vou fechar aqui trazendo uma informação do nosso carnaval aqui do Maranhão, que está bombando no país Sim. inteiro e até fora do país, com a fala do cantor oficial do Boi de Morros, o Lobato, que o Boi de Morros lançou uma nova atração para o nosso carnaval aqui do Maranhão, o Bumba Meu Momo. E a reportagem aqui da Central de Notícias esteve conferindo de perto. Vamos acompanhar o que fala o Lobato.
Glorificado seja Deus. Bom dia. Novo dia, né? Tudo, Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. E assim foi no coração de Lobato, no coração do Boi de Morros, da família Lobato, em querer fazer algo novo. Fizemos assim com o Boi do Presépio e agora juntamos a batida da zabumba forte com a resposta dos tamborins e fizemos o novo hit do Maranhão. Um hit que vai inundar o mundo e a gente tem certeza disso. Ó, o Jonas acabou de conferir, ficou encantado aqui com o projeto. E você precisa conferir isso. Então, o mais novo hit do Maranhão. Indo na proposta que Deus quer. Eis que faço nova todas as coisas. E o Boi de Morro, dentro desses 50 anos, se reinventando, se recriando. E agora fizemos esse lindo espetáculo que, com certeza, já já vai estar no coração de todos os maranhenses, de todos os brasileiros. Nós dizemos aqui, numa das nossas músicas do nosso EP, que eu sou ave de arribação, ou seja, aquele coração que não quer perder a alegria. É a alegria do São João, é a alegria do carnaval. Então, essa grande transição que o Boi de Morros está fazendo.
Valeu, Lobato. Muito bem, quero só encerrar agradecendo a grande audiência que tem hoje o Jornal Central. Nós estamos aqui nesse momento e a galera gritando o nome do repórter aqui. Ontem, uma em média de 4 pessoas. Olha, gostei da tua participação no jornal, te olhei por TV assim, assim, TV assim, assim, foram citando o nome das TV Isso. E pelo portal também. Obrigado a todos aí que nos acompanham. É com os senhores aí no estúdio, colegas.
Muito obrigado, Jonas Mendes, e você tem dado um show mesmo de atualização das informações aqui dentro do Central Manhã. E nós aproveitamos para agradecer as duas televisões, atualmente duas televisões ao vivo. 19.1 TV Alternativa Rede Meio, nosso amigo Wagner Silva com toda a sua equipe retransmitindo para a região metropolitana, e também a TV São Luís, canal 8.1, também pela TVN, pela Sky, pelos canais a cabo, né, que estão sendo retransmitidos, que estão retransmitindo aqui o Central Manhã. Agradecendo também aí ao Grupo Zildene Falcão, essa potência da comunicação, cobrindo não só São Luís, mas as cidades também aqui do circunvizinho, pessoal de Catu, né, avisando de lá, olha, estamos recebendo aqui com sinal belíssimo a TV São Luís.
É só para você ter uma ideia, Humberto, a TV Metropolitana, por exemplo, são cerca de 18 a 20 cidades, e a TV São Luís, eu acredito que nessa média também, enfim, a gente deve chegar em cerca de 30 cidades, eu acredito, com a cobertura dessas duas televisões, as cidades que são mais próximas de São Luís, claro.
Pois é, estamos conversando também com o empresário Edinho Lobão, o ex-senador Edinho Lobão, candidato, aliás, senador mesmo, né? Edinho Lobão, Isso. que é grande empresário, para termos mais um canal de televisão retransmitindo para a região metropolitana de São Luís. Vamos avançar nas conversas, nas negociações. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações que você não pode perder.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário na Gibeaito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Abraço ao pessoal de Presidente Dutra através da TV Rio Flores, canal 13.1 HD digital, lá para toda a região de Presidente Dutra. Obrigado aí. Grande abraço também ao seu Rodrigo, a todo o pessoal que comanda a TV Rio Flores aí na região de Presidente Dutra, Maranhão. Olha, vamos trazer agora o Adilson Souza, direto de Brasília.
Isso.
Isso. Vamos a Brasília com Adilson Souza. Clima está esquentando por aí, né, Adilson Souza? No Rio de Janeiro, hoje amanheceu 27 graus, 6 horas da manhã, tá 26 horas da manhã com 27 aqui, graus. São Paulo também com 27 graus. Ontem teve temperatura de 44 graus na cidade do Rio de Janeiro. Então aquele Rio 40 graus já era do passado, agora Rio 44 graus. Mas em Brasília o clima esquenta do outro lado, não é isso? Procuradoria da República deve ter manifestações a respeito aí das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e também contra o Josimar de Maranhãozinho e o pastor Gil. É isso, Adilson?
Isso mesmo. Grande expectativa para esse julgamento, para expectativa mesmo para o Maranhão, né? Porque são dois deputados que representam vários municípios, representam o Estado, e está envolvido aí em algumas denúncias, e essa audiência já foi marcada para ainda o final deste mês. E esquenta também com relação à questão da Procuradoria-Geral da República, que definiu, né, ainda esta semana entregar o relatório final de toda aquela situação, né, que foi provocada pelo 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República está providenciando, está entregando, segundo alguns especialistas, até amanhã esse relatório, onde vem colocar todas as denúncias já para o STF, afirmando ou inocentando, né, a questão da participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e todos os outros. Já foi confirmado ontem que deverá ser sim condenada a cúpula da PM, aqueles 5 coronéis que, segundo a Procuradoria-Geral da República, permitiram, fizeram toda facilidade para que acontecesse a não fiscalização e não aquela contenção durante os atos golpistas do dia 8 de janeiro, aquela agressão lá na Praça dos Três Poderes. Então, esses 5 coronéis já estão definitivamente confirmados pela PGR de que deverão sim ser condenados por esse ato. Outra informação da PGR também, Humberto, é com relação ao representante da Organização dos Estados Americanos, que passou uma semana aqui ouvindo os dois lados. Ele ouviu a comissão que organizou a CPI do Rio de Janeiro, na pessoa da senadora Elisiane Gama, que apresentou todo o relatório falando o que a CPI definiu como causador e autores intelectuais, no caso envolvendo aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Também o representante da OEA ouviu a oposição, os senadores, que eles pediram que fosse dado um voto de confiança para a anistia. Então esse relatório está sendo muito esperado, só que também já foi ventilado de que a OEA ela é mantida pelo governo americano. Então há uma grande suspeita de que o governo americano possa ter uma interferência nesse resultado da orientação, sendo que a OEA não tem total peso para dizer se é ou não é, apenas ela faz uma orientação através desse relatório. Mudando de assunto, que também esquenta, Humberto, é que o ministro Flávio Dino não concedeu, né, ele, na verdade, ele cancelou aí um pedido, né, rejeitou um pedido de um desembargador, de um jurista do estado de Minas Gerais, que pedia aqueles tradicionais penduricalhos, pedia o auxílio alimentação por ter trabalhado em 2007, por mais de 8 meses, lá na corte de Minas Gerais, e ele pediu auxílio alimentação com retroativo. O ministro Flávio Dino disse que esse pendurical não condiz e que a lei não permite isso. Então foi totalmente rejeitado e está tendo uma crise, que será se isso vai começar a abrir para outras cortes, outros estados, essa questão de começar a derrubar esses direitos dos penduricalhos, que eles, esses juízes têm a direito a auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio alimentação, é tanto auxílio, e isso pesa também no bolso, mesmo sabendo que o orçamento ele é de uma outra esfera, né, um orçamento separado. Para a gente encerrar, Alberto, tem também a informação de que o governo federal autorizou ontem o aumento do valor dos produtos para venderem ao governo, produtos para alimentação escolar. Então, sempre foi muito barato esse preço de alimentos que era vendido para o programa de alimentação escolar. E o governo federal, o presidente Lula falou em depoimento ontem em evento, solenidade, dizendo que ele precisa sim valorizar e que as crianças têm que se alimentar bem, mas também que quem vende tem que vender com preço justo. Então, foi dado um sinal verde para o aumento desse valor, desses produtos que são vendidos para a alimentação escolar. E, por último, o presidente, ex-presidente Jair Bolsonaro, está convocando a população para um ato, dia 16, um ato de mobilização contra a aceitação, contra a popularidade do presidente Lula. Ele pretende, né, fazer uma grande movimentação e aproveitar para fazer a cobrança da anistia. Isso vai ser um movimento que está lá em discussão, mas já foi também divulgado que eles não estão mais pedindo alguma coisa que venha interferir no pedido de prisão do presidente Bolsonaro, até porque eles já entendem que é um fato consumado para a justiça. Então agora eles querem a anistia, tá? E querem conseguir outra forma. A questão do impeachment do Lula também, eles já desistiram, segundo algumas informações ex-oficiais do Congresso. Eles não acreditam mais no impeachment do Lula, até porque houve uma reunião do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e o Gumoto, presidente da Câmara dos Deputados, que eles não irão colocar em votação essa pauta.
Vamos ouvir o presidente, o ex-presidente Jair Bolsonaro.
Olá, amigos. No próximo 16 de março, domingo, manifestações por todo o Brasil. Eu, Silas Malafaia e outras lideranças estaremos em Copacabana, Rio de Janeiro. A nossa pauta, liberdade de expressão, segurança, custo de vida e Fora Lula 2026 e anistia já. Eu peço a você que vai participar em outros municípios, procure saber qual é a pauta e quem estará organizando esse momento.
Tá aí. Convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, né?
Ele está fazendo essa mobilização, mas lembrando que já existe, né, uma desistência do pedido de impeachment com relação àquela decisão para entrar na pauta, até porque eles viram um desenrolar da situação da aproximação do Senado e a Câmara dos Deputados. Por isso, agora eles querem mesmo a anistia e a questão da luta pela liberdade de expressão. Lembrando que nas últimas aparições do presidente Jair Bolsonaro, ele voltou a criticar o STF com palavras fortes, e isso poderá também prejudicar um julgamento que virá ainda até o final do ano. Isso é para a questão da condenação dele com relação ao ato intelectual, à autoria intelectual dos atentados do 8 de janeiro.
Rodilson.
Essa é a nossa participação. Oi, Beto.
Só mudando um pouquinho, qual é esse sistema de transporte aí para sugerir para o Brad colocar aqui quando faltarem os ônibus?
Nós estamos aqui ao lado da Feira do Guará, existe o VLT, né? O metrô, na verdade, que ele chama aqui é o metrô. Ele percorre aqui uma parte na superfície e outra é parte em túnel. A parte do túnel só é feita já chegando no plano piloto, que foi programado mais de 8 quilômetros de túnel para chegar na área do plano piloto, ali na rodoviária, é o ponto final. E aí ele percorre aqui mais de 5 bairros, são ao todo 30 quilômetros de trilhos, percorrendo aqui esses bairros, levando aí, trazendo a população para o comércio, para o trabalho, do plano piloto até a altura do bairro, que é a cidade de Samambaia.
Isso. Obrigado, Adilson Souza. Valeu, então, participação do Adilson Souza, direto de Brasília, com as informações. Tá aí, seria uma alternativa para a população de São Luís. Ainda nós não temos o metrô de superfície, né? Não temos os tatuzões para entrar por baixo, porque aqui é uma ilha, né? Os caras começar a cavar e sair no mar embaixo.
Se tivesse o VLT do Castelo, viu, Humberto? Tivesse aí sido aprovado o VLT do Castelo.
Eu participei da apresentação do VLT do Castelo. ali o bicho entortou assim, andava a 5 km por hora, ainda entortou. Eu, o velho dedo Castelo não tinha como dar certo.
Ele saiu do terminal de integração e foi até aquele primeiro posto.
Uns 15 minutos para poder chegar.
Rapaz, falar uma coisa, tem cada projeto que a gente vê dos gestores do estado do Maranhão, que eu vou te contar uma coisa.
Ei, Nildo Costa, me salve daí. Como é que estão as coisas aí no Congresso Nacional? Você que está aí dentro, acompanhando tudo de perto, né?
Ai, ai, ai. Peraí, só um minutinho aqui. Deixa eu me recompor aqui, porque vocês agora... Vocês foram longe demais, né? Bom dia. Bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Bom dia, quem acompanha aqui o Central Manhã. Pois é, tem tantas alternativas de transporte público, meus amigos. Só complementando rapidamente essa discussão, né? Tem tantas para não ficar nesse monopólio fazia a população de São Luís, né? Que... Uhum. Realmente maltrata a população de São Luís do Maranhão, que humilha essa população trabalhadora de São Luís do Maranhão, que é essa categoria de ônibus aí, que, pelo amor de Deus, é um monopólio, fica nesse acordo aí de sindicatos e vários, todo mundo sabe que é um acordo entre eles. Você arruma a briga de lá, que eu digo, faço de vítima daqui, e no final a gente discute com o seu objetivo: aumento das passagens, cobrar mais do trabalhador. Tem tantas alternativas que pode ser resolvido isso. Bom, meus amigos, Humberto Fernandes, dia movimentado aqui em Brasília. Hoje o Brasil recebe, né, a visita oficial do chefe de Estado, né, o presidente da República Federativa Portuguesa, né? O presidente da República hoje, Luiz Inácio Lula da Silva, recebe, né, então o presidente tem uma agenda extensa, daqui a pouquinho estaremos acompanhando tudo isso, mas o assunto também voltado para o Senado Federal, né? Que lá está mais adiantado as discussões para instalação de comissões permanentes, né? São 16 comissões, né, que o Senado tem, e das mais importantes, vamos lá, tem aí a CCJ, né, que é considerada uma das mais importantes, se não é a mais importante, por onde passam todos os projetos, que analisa a constitucionalidade dos projetos, né? E essa CCJ, por enquanto, está cotado para ficar no comando de Otton Alencar, que é do PSD. Aí o Otton Alencar é um aliado do governo, é um aliado do Palácio do Planalto, mas é do PSD de Gilberto Kassab. Vamos lembrar, dias atrás, Gilberto Kassab chegou a chamar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de incompetente, né? Então criticou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, e todos nós sabemos que quem manda no partido são os donos, são os presidentes. Então, como é que vai ficar a CCJ nas mãos do Otton Alencar, do PSD da Bahia, meu caro Humberto Fernandes, Jalba Pereira e você que nos acompanha? Outra importante também, outra comissão importante é a CAD, né, que é de assuntos econômicos. Lá deve ficar, essa comissão deve ficar com Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Aí sim, aí já está mais alinhado ao governo, né? Voltando aqui à CCJ, o Otton Alencar já declarou que vai priorizar a pauta econômica do governo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, e também a reforma tributária. São assuntos que para ele serão prioridades lá na CCJ, né? Aí a Comissão de Segurança Pública deve ficar com o senador Flávio Bolsonaro, e uma que está gerando polêmica, muita polêmica assim, né? Discussões, por causa da ideologia, né? Então é a Comissão de Direitos Humanos que deve ficar com a senadora Damaris Alves, que é do PL aqui do Distrito Federal, né? Tá gerando muita discussão nos bastidores. Então, hoje o presidente Davi Alcolumbre recebe os líderes partidários para debater a instalação dessas comissões. Amanhã, quarta-feira de manhã, deve haver aí a instalação das comissões e aí eleição para os presidentes e vices no Senado Federal. Está bem mais adiantado do que aqui na Câmara dos Deputados. Isso não é diferente, né? Afinal de contas, a Câmara dos Deputados são 513 cabeças, são 513 pessoas, são aí interesses e mais interesses. Então, essa discussão das comissões permanentes aqui da Câmara deve ficar mesmo, vai ficar mesmo, nem deve, não, já é uma certeza, é fato, né? Só fica mesmo, que já é historicamente também, já é tradicionalmente, só para depois do Carnaval, Humberto Fernandes. Está bem mais adiantado o Senado Federal.
Pois é.
Acompanhando, vamos acompanhar a seleção dessas comissões.
É isso, Nildo. Inclusive, houve um acordão aí para não colocar essas pautas polêmicas agora, enquanto não forem montadas todas as comissões, né? Organizar todas as comissões. Isso. E aí estão só nas pautas de leve, mas logo depois que essas comissões forem formadas, aí as pautas, por exemplo, contra o Poder Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, devem entrar, né?
Aquelas pautas aí, né, que vai mais pelo caso ideológico, né, que aquela resposta, que com certeza vai vir resposta contra o Supremo. Vamos lembrar, né, que foi firmado pelo Supremo, né, que o Supremo ele confirmou aquela decisão, Humberto, que discriminiza o porte da maconha até 40 gramas. Tá? Concretizaram lá a votação, houve um recurso, né, da promotoria da Defensoria Pública e do Ministério Público de São Paulo, né, que entrou com um recurso, analisaram esse recurso e negaram o recurso. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso. Então, portanto, está confirmada aquela decisão. Aí mantiveram a proibição do uso de maconha em locais públicos, o que está apenas agora descriminalizado, né, que apenas o porte da maconha até 40 gramas, porte para uso próprio, tá certo? Que eles consideram uso próprio. Então, para até 40 gramas, diferencia o usuário do traficante, tá? Então, está definido isso. E aqui no Congresso Nacional, assim que foi instalado aqui na Câmara, né? Assim que foi instalado as comissões, com certeza virá aí projetos em resposta a essa decisão do Supremo Tribunal Federal, entre outras que vai vir por aí. Vamos lembrar, né? Tem anistia, tem outros projetos, outras propostas aqui que vai entrar nessa discussão depois das comissões serem instaladas. Por enquanto, o Congresso estava aqui, Câmara, por exemplo, está voltando apenas aquelas propostas que já tem acordo, né, que já está acordado, então vai aprovando. Inclusive, nas últimos dias, tem aprovado apenas decretos, né, de acordos internacionais, aqueles que o governo fecha com os países aí, né, que viajam, fecha aqueles acordos comerciais e tal, e aí isso é aprovado aqui no Congresso sem nenhum problema. Isso está sendo votado semana. As últimas votações foi nesse sentido, né? Porque as pautas realmente de discussão, as pautas polêmicas, aí só depois de carnaval, depois das instalações das comissões permanentes aqui da Câmara dos Deputados, que são bem mais, né? Senado são 16, aqui são mais de 30.
E você vai acompanhar tudo e trazer pra gente de primeira mão.
Tudinho.
Obrigado, Nildo.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Olha, nós vamos mostrar agora, queria mostrar aqui um trecho, o Manuelzinho esteve visitando já algumas vezes e manda pra gente muitos vídeos a respeito da Avenida Metropolitana, que é a grande novidade, que vai transformar a paisagem da capital do estado do Maranhão. Olha aí, vamos ouvir um pouquinho da narração do Manuelzinho falando aí dessa avenida.
Água até o final do mês, tá? Onde o governador Calabrandão vem inaugurar a obra aqui. Ele tá tão feliz que já botou o Instagram dele, viu? Obrigado, governador Calabrandão. Você é o cara, viu? É o governador mais municipalista da história do Maranhão, ó. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô com um pouco mais de velocidade pra vocês verem como é que tá com isso aqui. Vale até a pena, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui é a primeira etapa que vai ser entregue agora até o final do mês. Segunda previsão aqui da Decocil, né? Mandar um abraço para o amigo Edilson, todos os encarregados, engenheiros, funcionários da Decocil, que estão fazendo um trabalho de referência, ó. O funil, ó. Para botar esse metro, esse muro que era aqui, desse lado aqui, 20 metros para dentro, ó. Isso aí foi empenho dele, nosso governador Calabrandão. Nós estávamos com essa avenida aqui.
Isso, o Manuelzinho, a gente fez aí um compiladozinho, uma edição, mostrando lá os trechos. Tem a saída lá do funil, perto do funil. descendo aí em direção ao bairro São Raimundo, passando por essas vilas, descendo ao bairro São Raimundo, ele chega no bairro São Raimundo pelo que é hoje o final, a gente conhece como final. O final vai ser o começo. Aí segue até a Universidade Estadual, até a Expoema, né, ali no trecho da Expoema. Da Expoema segue, volta para a Avenida Guajajaras, tem uma outra avenida que segue para a Avenida Guajajaras, aí vem o outro para a Universidade Estadual do Maranhão, o retorno da UEMA, a outra segue até como é que é o nome daquela árvore grande que tem aqui na... Barrigudeira. A Barrigudeira, ali na estrada de São José de Ribamar. De São José de Ribamar segue para Maioba, para a região da Maioba. Da Maioba desce até a Beira Rio. Da Beira Rio volta para São José de Ribamar, para a cidade de São José de Ribamar, com três pistas, e segue em direção à Avenida Litorânea, a extensão da Avenida Litorânea, que será de 7 quilômetros. Então é uma grande obra. Mas enquanto isso, que está fervendo mesmo é o carnaval, os turistas fazendo a festa. Vamos conferir.
Blocos de rua, shows, tambor de crioula e até o tradicional reggae roots. O carnaval pegou fogo neste sábado na Praia Grande. A diversidade da música popular maranhense animou maranhenses e turistas. De Porto Alegre, Christian está pela primeira vez em São Luís e contou estar surpreso com o carnaval do governo do estado.
Nossa, eu estou encantado com tudo aqui. Achei a cidade muito bonita, as pessoas muito receptivas, né? Todos os lugares que a gente passou foi muito legal, foi muito bacana. Eu estou bem surpreso de encontrar tudo isso aqui, eu não esperava, e eu estou apaixonado e encantado pela cidade.
Do Rio Grande do Norte, Priscila veio a São Luís pelo trabalho do marido e acabou ficando na ilha, onde já mora há 3 anos com sua família. Ela falou que o Carnaval do Maranhão 2025 está fazendo a diferença.
Estou achando muito diferente, muito mais atrações, muito mais animado, o pessoal indo para a rua, mais festas, as festas muito boas, muito organizada e principalmente com muita segurança.
Com o tema Estado de Folia e Alegria, a festa ainda conta com uma novidade tecnológica, a Jussara, inteligência artificial que atua como atendente virtual dos brincantes, oferecendo informações sobre programação, serviços e dicas aos turistas.
Tá aí a Jussara, depois nós vamos divulgar melhor aí o telefone da Jussara para todo mundo poder falar com a Jussara. Mas só para encerrar o nosso programa, volta o Carlos Rocha. Carlos Rocha, conseguiu alguma informação a respeito da greve dos rodoviários, a possível suspensão, ou o pessoal está querendo aguardar mesmo a reunião que deve acontecer com a Justiça daqui a pouco?
É isso mesmo, Humberto. De volta, mais uma vez, bom dia. Acabamos de conversar com alguns diretores do Sindicato dos Rodoviários, eles informam que a diretoria prefere se manifestar somente após a audiência de conciliação que nós anunciamos agora há pouco na nossa primeira participação, que está marcada para acontecer na sede do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, em São Luís, no bairro da Areinha. E a partir daí a gente vai ter alguma manifestação por parte do Sindicato dos Rodoviários. A mesma coisa acontece com o Sindicato Patronal, com o Sindicato dos Empresários, que devem se manifestar também após essa audiência de conciliação. Como eu disse, essa é uma greve diferente, porque pela primeira vez os proprietários das empresas de transporte não apresentaram nem mesmo uma contraproposta para os anseios da categoria dos rodoviários. Segue a paralisação, 750 mil usuários sem transporte coletivo, e a gente volta durante o dia no portal centraldenoticiasbrasil.com atualizando a população sobre esse impasse. Para finalizar, Humberto, o coluio significa cumplicidade para prejudicar terceiros, significa trama, significa combinação e até mesmo ajuste maléfico. Foi sobre isso que nós falamos, o conluio. Voltamos amanhã, se Deus permitir. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha. Tem conluio ou não tem?
Tem coluna ou não tem? Aí você faz o comentário aqui no vídeo da nossa live. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Amanhã nós estaremos de volta, só agradecendo aqui o seu Francisco Gomes, o Elivaldo Ramos lá de Tutóia, o Zé Rocha. Grande abraço, Zé Rocha. Ao seu Haroldo do Vitalino, diz que nós estamos também em Olho d'Água das Cunhãs pela TV Cidade, canal 48, Central de Notícias Brasil. A Tatiane também, Rodrigues, a todos vocês, nosso muito obrigado e até amanhã.
Excelente terça-feira e até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
Carnaval
alegria.
Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.